agora, né, nessa a Câmara dos Deputados volta a ter pauta cheia nesse segundo semestre. Muitos temas aí importantes para serem debatidos, né, que estão aí na pauta da análise dos parlamentares. E para poder a gente discutir um pouco sobre quais são as perspectivas das atividades do Legislativo nesse segundo semestre, né, a gente vai então ouvir as principais lideranças aqui dentro da Câmara dos Deputados e a gente começa conversando com o deputado Darciso Peronde, ele que é vice-líder do governo na Câmara, ele que é do MDB do Rio Grande do Sul. Deputado Darciso Peronde, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, e bom dia, Elcio.
Edson,
tudo Júnior. Bem?
Prazer, como vai, deputado?
Tudo bem, boa semana.
Para o senhor também, deputado, bom dia.
Bom dia. Bom, temos aí a questão reforma da Previdência, que é a segunda votação do segundo turno prevista aí para ser iniciada nesta terça-feira. Como é que é? Qual a perspectiva do senhor? Qual é a estratégia da base do governo aí para essa segunda votação, para a votação do segundo turno dessa proposta de emenda constitucional?
Não, está tudo bem encaminhado. O presidente se organizou para fazer 8 convocações essa semana. A primeira já começa hoje de tarde, já dá quórum. Tá? Tinha um interstício de 5 sessões, já fechamos 3, hoje fecha mais 2, provavelmente mais 2, e amanhã de tarde já poderemos começar a votar a reforma da Previdência, que essa vai ser a preocupação e o trabalho forte da Câmara, né? Nessa segunda, né, para fechar o interstício, e amanhã começamos, terça de tarde, de noite, quarta de manhã, quarta de tarde, quarta de noite, possivelmente quinta também, esse será a atenção maior.
E o senhor considera que em plenário, como foi no primeiro turno, vai ser tão tranquilo este segundo turno de votações, deputado?
Não, nunca é tranquilo, ainda mais uma emenda constitucional. No primeiro turno houve muito trabalho, houve muita entrega, houve muita convergência, houve muito diálogo, e houve essa extraordinária e surpreendente vitória de 379. Uhum. Normalmente, o segundo turno é bem menos difícil. Uhum. Mas a liderança, a presidência da casa, o nosso querido Maia, o nosso querido líder, o Vitor Hugo, estão bem atentos, especialmente o presidente da casa, muito bem atento, já teve um café com o presidente da Câmara, com o presidente da República, está, né, alinhavado para nós votarmos essa semana.
Agora, deputado,
sem obstáculos.
Agora, deputado, bom, uma vez vencida essa etapa, vem a questão Senado Federal. E aí eu queria que o senhor... Qual a expectativa da base do governo nesse caso? Né, a questão, primeiro, se o Senado deve votar a reforma na íntegra para que ela já vá ser promulgada, né, um processo que é um processo natural aí de qualquer proposta de emenda constitucional, ou se, de fato, há aí essa possibilidade, algumas discussões sobre a questão da entrada de estados e municípios lá no Senado, e até a possibilidade de mudanças mais profundas no texto, e aí, se mudar uma coisa, pode ser que mude mais de uma e pode descaracterizar, inclusive, a proposta. O senhor teme que isso aconteça, deputado?
Os aposentados precisam, os próximos aposentados precisam. A economia, que está começando a reagir, sofreu muito nesse primeiro semestre, precisa mais do que nunca a votação desta PEC. E eu acredito que os senadores vão ter 30 dias ou 60 dias, vão estudar bastante e vão manter o que nós votamos. Os senadores já estudaram, até fizeram uma comissão, chamaram os especialistas, chamaram a sociedade. Houve essa discussão, mas o Senado é livre para querer mudar. Existe, sim, um movimento no Senado, pelo que eu acompanho no jornal, de fazer uma outra PEC dos estados e municípios. Mas isso os senadores experimentados, os novos, vão decidir. Mas o ideal, né, em 30, 60 dias, discutirem sim e votar o que a Câmara votou. Porque o Brasil já discutiu isso intensamente desde fevereiro, como discutimos, não é? Mas o Senado é uma casa de revisão. A liderança do governo vai respeitar, evidentemente, a decisão que eles tomarem.
Bom, vamos falar então agora de uma outra questão que é certamente uma questão de muito destaque aí no segundo semestre, especificamente na Câmara dos Deputados, que é reforma tributária. O presidente da Casa já tem falado muito a respeito desse tema. Há aí algumas propostas em análise, uma proposta, inclusive o Senado tem uma proposta, a própria Câmara dos Deputados está, né, discutindo aí a proposta que foi elaborada pelo economista Bernardo Api, e várias, e também o governo vem aí trazendo, provavelmente, o presidente Jair Bolsonaro já disse que o governo deve entregar aí nos próximos dias a proposta do governo de reforma tributária. A ideia do presidente da Câmara seria, né, de tentar achar os pontos de convergência entre essas propostas e tentar alinhavar uma proposta única. Qual é a expectativa do senhor nessa discussão aí de reforma tributária, deputado Perondi?
Eu estou deputado há 24 anos. Sempre se conversou na reforma tributária. Mas é a primeira vez que eu vejo muita vontade, uma vontade coletiva, uma disposição geral de fazê-lo. Tá? É uma necessidade. E já tem duas propostas boas do extraordinário deputado Luiz Carlos Raule, tá? Do nosso querido inteligente líder Baleia.
Uhum.
Tá? E o governo está preparando. O caminho é o diálogo, o caminho é a convergência. Não vai ser fácil, mas existe um clima como nunca houve. Então, vai andar sim. Eu tenho convicção que vai andar sim. E talvez até o fim do ano nós poderemos ter a reforma tributária que é preciso. Né? Esse modelo está superado. A taxa tributária já está quase 35%, o modelo é regressivo, quem ganha mais está pagando mais imposto, que é um crime tributário. Tá? Então, é outra reforma que será benéfica e mais um salto no cardápio das reformas, que já começou no governo Michel. E o presidente Bolsonaro assumiu, melhorou e propondo mais no seu cardápio, e o Congresso continua ajudando.
Pois é, deputado, o senhor citou essa proposta do ex-deputado lá do Paraná, o Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná. O governo também tem sua proposta, mas os governadores também devem apresentar questões para a reforma tributária. O senhor considera que vai ser possível fazer uma convergência dessas três propostas que às vezes acabam sendo conflitantes?
A política, na polícia, trabalha com o conflito, mas você também trabalha e forçosamente, geneticamente, vou usar um termo aí, médico, de pesquisa, se trabalha com o diálogo, né, e com a convergência. Aí, os governadores estão com suas economias estouradíssimas. Né? Os prefeitos menos, mas estão sofrendo. Né? A União também precisa. Bom, se os três entes federativos precisam, o brasileiro não sabe o que é reforma tributária, mas ele vai sentir depois. Por que não fazê-lo? É um compromisso cívico de nós parlamentares, dos prefeitos, dos governadores, trabalharem a convergência, focado. Isso é um compromisso cívico, patriótico, compromisso de esperança, de novos ventos para o Brasil.
Uhum.
E eu espero que todos os atores tenham este sentimento de presente e de futuro, que é um protagonismo que nós não podemos adiar.
Agora, o senhor fez uma citação aí que o brasileiro não sabe o que é reforma tributária, mas o brasileiro sabe que ele paga imposto, né? E ele sabe que paga bastante imposto. O senhor acredita que é possível construir uma proposta que seja clara para a população nesse sentido de quando a pessoa compra um produto, quando a pessoa ou recolhe os tributos dela, no caso do imposto de renda, ela sabe exatamente o que ela está pagando, que tributos ela está pagando, especialmente para o consumidor que, né, às vezes paga tanto tributo embutido e não está sabendo?
Não só saber, tá, como diminuir, né? Eu e você ganhamos mais, mas a sua empregada doméstica e a minha empregada doméstica, ela paga o imposto sobre a energia elétrica, o mesmo imposto, se chama imposto regressivo. Isso é uma injustiça tributária. 90% ou mais dos brasileiros não sabem, na discussão vão saber. O trabalho é gigantesco. Então, eu reafirmo, eu acho e acredito que o parlamento, com as lideranças dos prefeitos e os governadores, vão convergir e fazê-la.
Agora, deputado, vamos falar de um outro tema que está muito em voga, que é a segurança pública. Aí a questão, né, no semestre passado, o grupo de trabalho que foi criado aí com o presidente Rodrigo Maia e a participação de juristas, enfim, de parlamentares também, chegou uma proposta. Quer dizer, agora o momento é de uma discussão sobre realmente o que vai ser aprovado aí na questão do pacote anticrime do ministro Moro e juntamente com as propostas que estão aí em tramitação na Câmara. Qual que é a expectativa do senhor para a discussão desse tema especificamente?
Eu, na verdade, não acompanho muito, viu? Mas o presidente Rodrigo e o ministro Moro têm conversado, tá? Mas eu não estou acompanhando muito isso, te confesso, viu?
Agora, e a questão política? Esse ambiente mais polarizado que a gente tem visto no Brasil nesses últimos tempos, como é que o senhor acha que isso vai se refletir no trabalho da Câmara? O senhor acha que a Câmara está, digamos, vacinada contra esse tipo de questão? Quer dizer, ela vai se debruçar sobre os temas de interesse do país, independente das questões aí da polarização política, ideológica? Qual que é a expectativa do senhor?
O Márcio Edson, isso aconteceu no primeiro semestre. E olha o que nós votamos, hein? A produção legislativa foi excepcional no primeiro semestre. E será no segundo semestre? Nós vamos conseguir separar. Mas eu estou preocupado assim. Eu li os jornais de ontem. A procuradora Raquel Dodge disse que o Supremo está em nível de um tribunal de exceção. Está querendo passar do limite. Não é o deputado A, B ou C, ou o presidente da República. É a procuradora da República e dizendo que está no limite de um tribunal de exceção, o Supremo. E do outro lado, o Supremo não está gostando quando o presidente Bolsonaro fala. É o jeito dele, ele é espontâneo, ele é sincero. Eu acho até que ele podia segurar um pouco, mas ele é espontâneo e sincero. Uhum. Tá? Mas ele nunca foi acusado nesses 6 meses de atropelar a Constituição, de estar no limite. É a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que, aliás, eu a cumprimento, diz que o Supremo está na fronteira do Tribunal de Exceção. Isto, para mim, é muito grave. Uhum. Então, os senhores ministros com a procuradora precisam sentar. Mas isso também não repercute. Uhum. Nós vamos continuar votando.
Perfeito. O deputado Darcísio Perondi, ele do MDB do Rio Grande do Sul, vice-líder do governo aqui na Câmara, conversando com a gente sobre as perspectivas aí das votações e dos projetos, enfim, as perspectivas de trabalho da Câmara dos Deputados nesse segundo semestre de 2019. Deputado Darcísio Perondi, muito obrigado aí por participar com a gente. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente no programa. Um ótimo semestre aí de trabalho para todos nós e, com certeza, muitas votações virão aí, certamente. Um grande abraço e até a próxima.
Tá, muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes.
Obrigado, deputado. Bom dia.